Caros amigos da Milícia da Imaculada, para mim é um privilégio poder partilhar com os ouvintes as preocupações de cada dia, os temas de espiritualidade e mesmo os aspectos éticos da vida humana e social. O tema de hoje, o assédio sexual de menores, é de extrema importância e atualidade e toca numa área especialmente delicada, um assunto que não é nada fácil. E há muitos especialistas que têm procurado entender e encontrar caminhos para proteger os mais frágeis, as crianças e os adolescentes, dessa terrível prática criminosa. Ela acontece no silêncio das casas, nas salas de aula, nas redes sociais e até mesmo nas comunidades eclesiais, ferindo a igreja, ferindo o magistério, a polícia e até desmoralizando aqueles que deveriam ensinar e dar exemplo. Portanto, se é um crime em si, qualquer ato de assédio sexual envolvendo crianças e adolescentes, mais grave ainda deve ser considerado quando praticado por alguém que devia proteger, que devia ensinar, que devia dar exemplo e guardar as crianças e os adolescentes. Quais as causas desse desvio de conduta? Eu não quero ser simplório resumindo em duas palavras aquilo que devia ser uma longa conversa. Mas eu acredito que se trata de uma mistura entre patologia, isto é, uma doença, e crime ao mesmo tempo. Esse mal é agravado por décadas de comportamento permissivo, pela propaganda agressivamente sexualizada que nós temos hoje, pelo distanciamento da religião e dos princípios morais, pela ausência de regras e limites na educação dos mais jovens. Há uma palavra que define essa mentalidade contemporânea, é o hedonismo. Esta palavra significa a procura absoluta do prazer como critério máximo da vida. Nós dizemos que a sociedade de hoje é hedonista. E como a procura do prazer é grande, a exploração do mercado do sexo torna-se um grande negócio, altamente lucrativo. E isso influencia as crianças. A presidência da CNBB emitiu uma nota recentemente apontando o baixo nível de certos programas de televisão chamados de reality shows, de altíssima audiência e grande fonte de lucro para as emissoras. Houve comentários até maldosos com relação a essa nota na grande imprensa, chamando a igreja de atrasada, de medieval e até inquisidora. Vejam, e o que dizer de certos programas infantis, por vezes completamente erotizados. E as famílias destroçadas, cheias de padrastos e madrastas que fazem rodízio, não é então de estranhar que nesse tipo de sociedade haja consequências desse tipo, não é verdade? O que se pode fazer por um doente criminoso? Um doente precisa ser tratado, e um criminoso precisa ser punido, impedido de continuar errando e reeducado para a convivência. Falando assim, parece simples, mas os especialistas se perguntam: será que essa doença tem cura de fato? Pode ter, mas sem dúvida ela demanda um longo percurso, nem sempre possível, de tratamento. E a punição ao criminoso, será que corrige ou piora? Pelas estatísticas, o nosso sistema prisional perde de 10 a 0 nesse quesito de recuperação dos criminosos. Quem é que merece mais pena? A criança que leva uma marca profunda para o resto da vida ou o criminoso que vive, também para o resto da vida, aprisionado por essa doença? O que que a igreja pode oferecer como solução? Nós ainda estamos longe de ter clareza quanto a isso. Eu penso que devemos pensar em três níveis: o imediato, a formação de médio prazo e uma mudança de mentalidade no longo prazo. De imediato, a igreja precisa acolher os envolvidos nessa prática, com perdão, oração, com a força de Deus, mas sem deixar de lado a justa punição e a denúncia. Esse lado da denúncia muitas vezes é complicado. Nós temos casos de bispos que são ameaçados de morte por denunciar pessoas importantes, influentes da vida social e da política, envolvidos com redes de prostituição infantil e pedofilia. A médio prazo, nós precisamos da formação, presença nas escolas, o trabalho da catequese. apesar das denúncias isoladas, a Igreja continua sendo a guardiã da educação infantil correta e segura. Isso faz séculos e deve continuar assim sendo educadora das crianças e da juventude. No longo prazo, nós temos uma tarefa que devia ser abraçada por todos, todas as religiões, pelo Estado, pelas ONGs, pelos meios de comunicação, enfim, todas as forças da sociedade. É importante salvar a família, como instituição divina, como berço da vida. Uma família bem constituída é lugar sagrado e seguro do amor. E a criança, o que fazer por ela? É muito difícil de falar de modo genérico, porque cada caso é diferente do outro. As mais das vezes, o assédio sexual está ligado a outros problemas sérios, como a pobreza, a ignorância, a fragilidade familiar e por aí vai. Em muitos casos, só um tratamento psicológico bem feito pode amenizar as consequências de um fato ou de uma sequência de fatos que, na maior parte dos casos, diz respeito a uma pessoa que a criança confia e gosta. E isso produz sentimentos contraditórios, além da vergonha e do medo. Olha, só com os instrumentos da psicologia, sem dúvida, se pode trabalhar essa questão. Muitas vezes nós temos notícias desses fatos como que transformados em espetáculo pelos meios de comunicação. Um escândalo é sempre um produto bem vendido pela mídia e consumido pelo público ávido de sensacionalismo. E isso agrava as consequências para a criança e exige ainda maior esforço de superação. Aí está algo que poderia ser evitado, não através de censura, imprensa, mídia, nada disso, mas através de um trabalho de conscientização daqueles que oferecem e daqueles que aceitam esse tipo de comunicação que lucra com a barbárie, em vez de ajudar a saná-la. Mas não resta dúvida de que a melhor terapia é a convivência, é o retorno à confiança, o respeito, o acompanhamento da família. A Igreja pode ser, sim, esse espaço da convivência sadia, da espiritualidade que restaura. O que fazer com as sequelas de um acidente, por exemplo, ou de uma doença crônica, ou de uma deformação irreparável? Quem passou por uma experiência dessa pode ter sequelas para sempre. Só o tempo, o amadurecimento, a fé e o amor podem levar alguém a superar ou mesmo conviver harmoniosamente com as marcas da sua própria história. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima vez, se Deus quiser.